Legal, 10 horas 48 minutos e hoje estamos recebendo aqui o presidente da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, professor Neuci Senger, que vai estar falando aí, né, sobre essa data muito especial, para que a nossa audiência também conheça um pouquinho mais o que é a ANEL, que hoje celebra 35 anos. E tem pessoal que vai participando aí com a gente, vai mandando o seu alô, o seu recado, tirando as suas dúvidas, parabenizando aí a ANEL e todas as, a rádio, né, a Reforma Luterana, todo mundo que está de aniversário aí essa semana, através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Vamos começar então a bater esse papo, né, com o nosso entrevistado de hoje. A gente já parabenizou aí por essa data tão especial, mas eu acho que para a gente começar falando, né, Neuci, até para quem não conhece a ANEL, muitas vezes você já esteve aqui, né, dando entrevista, falando de projetos e tudo mais, mas o que exatamente vem a ser a Associação Nacional de Escolas Luteranas?
Mas bem, hoje a ANEL é uma Associação Nacional de Escolas Luteranas. Na sua origem, ela foi constituída como uma Associação Nacional de Educadores Luteranos, mas nessa transição que aconteceu, ela não perdeu a sua essência, né? Porque desde a origem o objetivo era reunir, congregar, integrar, né? Promover a integração entre pessoas que atuam com a educação no contexto da Igreja Luterana. Então, no momento que ela se tornou uma entidade das escolas, a ANEL, na verdade, intensificou esse trabalho, tem um foco muito forte, a gente vai falar um pouquinho adiante sobre isso, na questão da capacitação na área de gestão, né? Mas também atribui a mesma importância para a formação na área pedagógica, né? E nesse aspecto, então, ela continua envolvendo os professores no seu trabalho.
Legal, inclusive a ANEL tem dois grandes eventos, né? Um que envolve os gestores e capelães das escolas e o outro que envolve professores, educadores e tudo mais, né? Que é o encontro das escolas luteranas, né? Nacional, o ENEL.
É, nós estamos tentando difundir na igreja, né, essas siglas, ENEL e EGC. Né?
É verdade.
Então, o ENEL é um encontro que acontece de dois anos, Encontro Nacional de Escolas Luteranas, e ele então tem um foco no pedagógico, né? Acontece sempre nos anos pares, esse ano nós tivemos que suspender, estava marcado para o mês de julho em Foz do Iguaçu, e então acabamos não realizando, né? Fica para 2022. E é um evento então aberto a todas as pessoas que atuam no contexto das escolas luteranas, né? Não só professores, mas o pessoal do setor administrativo, e também, aliás, e não só para as pessoas que atuam nas escolas luteranas, nós estamos fazendo um trabalho de ampliação, né, divulgação dessas formações, porque nós entendemos que elas são muito importantes e podem contribuir com outros educadores também. Então, a gente já, desde que nós organizamos o planejamento que está em vigência, né, na nossa participação no planejamento da IELB, que está em vigência agora, nós estabelecemos como foco ampliar essa participação. Então, sempre que ouvirem falar de um ENEL, as congregações, as pessoas, os educadores em geral, podem pensar, isso é para mim também, não apenas para quem trabalha nas escolas. Então, esse é um evento do pedagógico. E, anualmente, nós realizamos, então, o EGC, Encontro de Gestão e Capelania, cujo foco principal é trabalhar a questão da gestão na escola, né? Mas não tem como não envolver ali também trabalhos na área pedagógica, como vocês vão ver depois, nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito especial que vai acontecer hoje.
Olha, que legal.
Ó, já dando spoiler. Já chegou dando spoiler, a gente ama.
Eu sou uma dessas pessoas que com certeza vai continuar participando do ENEL, não estando mais como professor de escola.
Exatamente.
Né? Então, que realmente vale muito a pena. Mas, professor, quem é que faz parte da ANEL? Né? Toda escola confessional, por exemplo, por ser uma escola confessional luterana, automaticamente ela faz parte da ANEL? Ou ela tem que pedir filiação? Quantas escolas a gente tem na associação atualmente?
A filiação se dá a partir da decisão da escola. Né? Ela precisa fazer essa solicitação, encaminhar a documentação prevista lá no Estatuto da ANEL, juntamente com esse pedido, e o Conselho Diretivo, então, faz a avaliação disso e diz, né, dá o retorno para a escola se é possível ela se associar ou não. Esse é um aspecto. Então, depende, sim, de um pedido. Quem pode se associar? pelo Estatuto da ANEEL, hoje todas as escolas que têm no seu projeto político-pedagógico a filosofia luterana de educação como referencial para o seu trabalho, né? Isso é importante destacar porque na sua origem o Estatuto dizia que teriam que ser escolas luteranas, escolas ligadas à IELB, né? Mas nós começamos a ter uma realidade dentro do contexto das nossas escolas de termos escolas que não são mantidas por instituições nossas, ou digamos assim, por uma congregação, né? Então, quando olhamos para a constituição da mantenedora, nós percebemos que ela não é uma instituição da igreja, e aí isso gerou uma dificuldade para nós recebermos essas escolas. Falo aqui especificamente de escolas como as que são cooperativas, né? E também nós temos a realidade do Colégio Concórdia de São Paulo, que hoje está terceirizado, né? E a instituição que é a proprietária do colégio, não da estrutura física, mas da instituição, né, do colégio como um todo, também não é uma instituição luterana. Mas todas essas se comprometeram a trabalhar com a filosofia luterana de educação no seu contexto, mantendo inclusive o pastor Capelão no seu trabalho, né, fazendo o trabalho diário lá. Então essas todas podem se filiar. Somos atualmente 39 escolas filiadas à ANEEL. Isso é também um detalhe interessante, porque vamos pensar ali na gestão 2004 a 2008, nós tínhamos um sonho, né, de termos 100% das escolas que poderiam se filiar, né, filiadas, e hoje a gente conta com essa realidade.
Que bacana.
Que legal. Que legal. E falando nisso, né, você falou da gestão, inclusive no encontro de gestão e capelania, agora foi eleita a nova diretoria, né, da ANEEL para é um biênio isso, né?
Quadriênio.
Isso.
Nós tivemos o conselho diretivo, né, que estava atuando, havia sido eleito no encontro de gestão e capelania de 2016. Então, era a gestão 2016-2020. E agora, então, temos um novo conselho diretivo, nova diretoria, com a gestão outubro de 2020, setembro de 2024. Já está atuando aí.
E esse evento foi online, né? Não foi presencial, né? Acho que isso é legal a gente também falar um pouquinho, né, sobre como é que está acontecendo todas essas relações com as escolas, porque a gente sabe que tem as escolas do Brasil inteiro, né, relacionadas aí, filiadas com a ANEEL. Nesse momento de pandemia, claro, que afetou também as próprias escolas, né? A Cíntia aí sabe bem como é que está sendo, né, essa realidade, essa nova realidade, mas também toda a atividade da ANEEL também.
Nós, o ENEL, né, o Encontro Nacional, então, focado no pedagógico, como eu comentei anteriormente, nós achamos por bem suspender. Mas o Encontro de Gestão e Capelania nós decidimos manter e fazê-lo de forma online, né? Nós, nos encontros presenciais, sempre contávamos aí com uma média de 40 pessoas participando, porque ele é voltado para diretores, representantes mantenedoras, capelães e normalmente também os coordenadores pedagógicos, dependendo do conteúdo do evento, do foco. Então, às vezes, a orientação educacional também é convidada a participar. E nós normalmente contávamos aí com 15, 17 escolas representadas e 40 pessoas, às vezes 20 escolas, 40 pessoas participando do evento. E este ano nós tivemos 27, se não me engano, escolas representadas com 70 participantes. Então, houve uma adesão assim, bastante, né, expressiva, mesmo sendo um evento online. E em relação aos outros projetos, nós no início do ano tínhamos um desafio. Nós estávamos com dois grandes projetos por acontecer, sendo que um deles era um sonho, né, iniciado lá em 2008, e nós pensamos, puxa vida, e agora como faremos, né? E tomamos a decisão de fazer o projeto andar, né? Mesmo diante dessa situação aí, de exceção que nós estamos vivenciando, né? E para nossa alegria, nós mencionamos isso em vários eventos, né? Foi o projeto que contou com a maior adesão das escolas entre todos os que nós já disponibilizamos, né, para o envolvimento das escolas.
Que legal, né? Isso é bem, bem interessante. Eu acho que a gente vê muitas programações, inclusive, acontecendo na igreja em geral, né? Porque como eu comentei, né? Essas escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, então vai fazer a programação online, ela facilita, porque não tem deslocamento, né? O custo também é mais acessível e aí acaba reunindo mais pessoas. Então, a gente sempre diz, né? Que essa pandemia, na verdade, foi uma bênção para a igreja em alguns momentos, né? Porque a gente consegue fazer com que essa mensagem continue chegando nas pessoas, né? Esses projetos e tudo mais. Outra coisa que a gente que eu acho interessante a gente falar, para quem não conhece bem a ANEEL, é se existe uma relação também com diretamente, né, com os pais, os alunos, se existe algum canal. Eu sei que a ANEEL tem o site, né, inclusive está ali internamente no site da IELB, mas se existe um canal, né, de comunicação direto entre os alunos, os pais.
Não, a ANEEL não faz questão de ter esse contato direto com as famílias. Uhum. Ela, o foco dela é, digamos assim, chegar nas famílias através das escolas. Então, uhum. todo o trabalho que a ANEEL desenvolve é voltado a apoiar, né, as escolas, a disponibilizar recursos também para que o trabalho que as escolas façam junto às famílias tenha algumas características que nós pontuamos aí como os três principais objetivos, né, do trabalho da ANEEL. Quando a gente fala em profissionalização da gestão, por exemplo, nós queremos que, ao melhorar, né, o trabalho de gestão das escolas, né, então a qualidade do atendimento, da relação da escola com as famílias também seja melhor. Ao falarmos em unidade de ação, nós queremos que proporcionar situações para as escolas que permitam que as famílias percebam que aquela escola onde o filho dela está matriculado não é única, ela faz parte de um contexto maior. E aí, um dos aspectos que a Cíntia mencionou anteriormente, né, a agenda escolar, por exemplo, ela tem um grande propósito nesse sentido, porque além dos devocionais, né, que constam nas divisórias ali dos meses, constam ali também as fotos, né, de todas as escolas. Então, ao folhear a agenda, a família percebe, puxa vida, a escola do meu filho, né, ela faz parte de algo maior. E, por fim, a questão da confessionalidade, né, o fortalecimento da confessionalidade. Então, todo o trabalho também desenvolvido pela ANEEL é no sentido de dar subsídios, suporte para as escolas, para que elas possam fortalecer esse trabalho. De novo, a agenda é um dos materiais que proporciona isso, né? Então, digamos assim, não que as famílias não possam, se quiserem, né, entrar em contato direto com a ANEEL sem problemas, né? Mas não é um foco. O foco da escola realmente é subsidiar as escolas.
E, professora, a gente, né, que trabalha em... Eu trabalhei, né, bastante tempo. A Cíntia ainda trabalha em escola com o ensino religioso e tudo. A gente sente, assim, sempre sentiu, né, necessidade de ter um material, como a gente é a escola confessional luterana, de ter um material luterano para as nossas aulas de ensino religioso, né, próprios, assim, porque a gente acaba ou fazendo os nossos planos com a escola, ou a gente acaba, às vezes, tendo que usar algum material disponível, né, de outras entidades, enfim. Mas existe agora, né? A gente quer. Tem que contar, né? A gente sabe que existe um material que está sendo didático, digamos assim, de ensino religioso, que está sendo aí produzido nos últimos tempos, alguns até eu acho que já estão sendo utilizados. Conta pra gente alguma coisa, porque isso é muito bom, né? Ter um material próprio.
É importante falar, assim, que essa questão da unidade, né? O quanto ela é importante. Se nós somos todas escolas confessionais luteranas e fazemos parte de uma associação, de um movimento tão importante, por que que nós não temos uma unidade nesse aprendizado também, né? Isso eu imagino que há muito tempo os professores de ensino religioso, a própria capelania, tinha esse desejo, né, de vamos pegar juntos. Por exemplo, na minha escola, com a graça de Deus, porque eu fico muito feliz, nós somos três professores de ensino religioso. E nós trabalhamos juntos, né? Essa uhum. semana, né, da reforma, os três trabalhando ali juntinhos com as suas atividades todas muito programadas para fazer algo, né, que seja muito unido e de acordo com aquela, uhum. né, com aquela normativa da nossa escola. Mas, infelizmente, às vezes isso não acontece. Então, a gente tinha muito esse desejo de ter um norteador, uhum. de ter um material que diga, ó, isto é para o fundamental, séries finais, esse é médio, esse é inicial, né? E finalmente estamos tendo isso, então, né?
está chegando, né? Na gestão 2008-2012, nós desenvolvemos um trabalho embrionário, digamos assim, que agora ele está sendo aperfeiçoado, que foi o início da construção de documentos que nós chamamos de documentos norteadores, né? O que nós constatamos ali? As escolas precisavam de algum material de apoio e aí pediam para a ANEEL. A ANEEL entrava em contato com uma escola: você tem aí um modelo de regimento que eu pudesse ceder para a escola tal, né? E isso é interessante, até porque as escolas seria um trabalho de contribuição e cooperação entre as escolas, né? Mas não era um documento da ANEEL, né? Então, o que nós decidimos naquela gestão fazer? Começar a produzir os documentos norteadores. O primeiro deles foi um documento sobre a organização administrativa da entidade mantenedora de escola confessional luterana, que prevê um referencial teórico para a área de gestão. A partir de alguns estudos, chegamos à conclusão que esse referencial teórico na área de gestão seria o referencial teórico sistêmico, teoria sistêmica de gestão, com envolvimento da governança corporativa, né? E esse documento, então, foi estudado, aliás, foram feitos estudos durante 3 encontros de gestão e capelania, até que se chegou à versão, a um texto final, né, que foi aprovado numa assembleia. E nesse mesmo período em que nós estávamos, os gestores, né, diretores e mantenedores, estavam trabalhando a parte desse referencial teórico para a gestão, os capelães, então, fazendo em paralelo um trabalho sobre a organização do trabalho de capelania nas escolas, né? Levando em conta sempre o que já vinha sendo praticado, os materiais já existentes. E nesse documento, né, que está publicado no livreto, que nós chamamos de documentos norteadores, ali existe uma orientação para isso, né? Existem materiais que são indicados para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e ensino médio também tem uma referência. Mas naquele momento ficou muito evidente, assim, né, a dificuldade que nós tínhamos com relação a esses materiais. Não encontramos dentro da nossa igreja, né, o material que nós pudéssemos indicar. Não que a editora não produza materiais, produzem materiais muito bons, mas sempre voltado para um contexto da congregação, né? Uhum. A escola é um pouquinho diferente. E então começamos ali, né, a buscar uma forma de produzir um material didático realmente adequado para a realidade das escolas. E isso, então, culminou agora no ano passado, com o lançamento do material do livro, da coleção Conexões de Fé, né? Quais foram os aspectos, assim, que nortearam a criação desse material? Primeiro, nós queríamos que o material ele fosse tecnicamente, né, de primeira linha. O que significa isso? Ele teria que realmente ser construído com base no referencial teórico que fundamenta a ação pedagógica das nossas escolas, que hoje é o referencial teórico construtivista socio-interacionista. Ele teria que tomar todos os cuidados necessários com relação à questão da legislação de ensino, né, nesta área. Ele teria que, na sua apresentação, na forma de apresentação do conteúdo e também das questões, né, das atividades que normalmente acompanham as lições, ele também deveria contemplar o referencial teórico construtivista socio-interacionista, porque dentro de uma vertente tradicional, pedagógica tradicional, a forma de apresentar a lição e colocar as atividades, os exercícios é uma, mas dentro da perspectiva construtivista, a perspectiva é outra. A forma de construir o texto e de construir os questionamentos, os exercícios, tem uma característica bem própria. Então, nós queríamos também ter esse respaldo por trás do material. E também a parte da apresentação gráfica, né? As ilustrações, as imagens, tudo mais, também teriam que acompanhar esse princípio, assim como acompanhar a faixa etária dos alunos para quem o material é destinado. Pois bem, como fazer isso, né? Nós, então, como nós, a ANEEL tem uma parceria grande com o Sistema Positivo de Ensino, que é o sistema de ensino, o maior sistema de ensino aí do Brasil, né? É o número 1 em termos de números de escolas conveniadas e também de qualidade, né, dos seus processos. Nós desafiamos a editora Positivo a fazer esse trabalho. Aliás, o outro aspecto importante que nós queríamos ter, que eu esqueci de falar, é o seguinte: é que deveria ser um material produzido pelo nosso pessoal, nossos pastores, nossos educadores, né? O conteúdo deveria ser trabalhado, produzido pelo nosso pessoal. E então começamos lá na gestão de 2008, 2012 a lançar esse desafio, que acabou se materializando agora, né? Então, logo nós iniciamos essa gestão 2016, foi uma das primeiras coisas que nós trabalhamos no início da gestão 2016-2020, chamando a Editora Positivo novamente para conversar pela terceira, quarta, quinta vez. E aí, dessa vez, então, eles toparam o desafio e produziram esse material, né? Então, saiu então para este ano, já as escolas já tiveram a oportunidade de usar o volume do sexto ano, agora em 2020, né? Para 2021 já estão prontos os volumes do sétimo, oitavo e nono ano, então nós temos uma estimativa, esse ano foram 600 e poucos alunos utilizando o material. Temos uma expectativa de que em 2020 e 21, no mínimo 1.600 alunos já estejam utilizando, se bem que a meta é chegarmos a 2.200 alunos das nossas escolas utilizando esse material, né? E consolidado isso, então, agora 2021 vai ser o ano de nós pensarmos os próximos níveis de ensino, né? Pela programação que foi feita na origem, nós optamos pela seguinte sequência, né? Fundamental 2, Fundamental 1, Educação Infantil e depois o Ensino Médio. Então, ele está aí. E também é importante destacar, talvez as pessoas que estejam nos assistindo aqui estejam ouvindo com outras escolas, lembrar que esse material ele não foi feito pensado exclusivamente nas nossas escolas, nas escolas luteranas. Esse foi um cuidado também que se teve, e aí com o direcionamento da editora, né, para que ele pudesse ser útil para outras, para escolas de outras denominações religiosas, claro, evangélicas, né? Então ele atende também, ele não é específico e voltado exclusivamente para as escolas luteranas. E nós esperamos que ele venha a ser utilizado também por outras escolas de outras denominações religiosas aí mais adiante.
Isso é uma coisa assim, muito interessante. Eu ouço muito lá na escola, né, onde trabalho, e te confesso que fico muito feliz em ouvir isso das famílias. É exatamente isso, né, essa preocupação que as escolas luteranas têm em levar esse amor de Cristo, esse plano lindo de Deus para nos salvar, nos dar esse perdão, mas não de uma forma doutrinária, não numa forma assim, você estuda aqui, você é luterano. Não, você estuda aqui, você vai ser amado, né, e você vai conhecer um amor incrível. E se quiser ser luterano, você será muito bem-vindo, porque essa é a minha história, eu não era luterano. E eu conheci tudo isso e estou aqui hoje por conta de uma escola confessional e de um professor de ensino religioso que me mostrou assim, olha, eu acho que tu tem um talento aí, hein, garota, bora lá. Então, isso é muito legal na escola, né, nas escolas confessionais. Claro, a gente tem toda uma legislação, né, nova BNCC, que nos orienta, né, toda uma questão de legislação e nesse nosso estado laico aí, como muitas vezes nós já falamos aqui na rádio. Mas é muito legal essa questão das escolas luteranas. Aonde eu vou nas escolas luteranas, a gente vê a importância de levar o evangelho puro, de levar o amor de Cristo, né? E de aceitar esses alunos, porque vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, nós não temos alunos luteranos só, né? Nós temos alunos de todas as denominações e eles amam as nossas escolas. Eu acho isso é muito importante e com certeza faz parte dessa orientação de gestão, né? Com certeza, professor Nilson.
Sim. Uma preocupação que nós tínhamos era que ele pudesse ser, não tivesse esse caráter, né? Nós costumamos dizer assim, não é nossa intenção fazer lavagem cerebral em ninguém, né? É fazer um trabalho realmente de disseminação do evangelho. E um detalhe interessante com relação à LDB, à BNCC, né? A conclusão que nós chegamos, né, é que ela favorece o nosso trabalho e não atrapalha. Né? Pelos conteúdos, pelos temas propostos, né, os temas que a BNCC propõe, permite, né, que o trabalho que nós queremos fazer e o trabalho, a forma como nós queremos viver o nosso trabalho, ela se articule plenamente com a BNCC. E nesse aspecto, então, a editora foi fundamental para nos ajudar a fazer esse entrelaçamento, né? Mas aí eu preciso destacar, eu não vou lembrar aqui o nome de todos os autores, né, que se envolveram, mas eu preciso falar do pastor Maximiliano Wolfgang, né? Porque nós constituímos uma comissão, claro que a diretoria da ANEEL fazia parte da comissão, E nós tínhamos duas pessoas-chave. Uma pessoa dentro da Editora Positivo, que era responsável pela produção de material, né, dessa área. E pela ANEL, então, nós começamos com três capelães que fizeram um trabalho de, digamos assim, de construção dos conteúdos programáticos, digamos assim, né, da educação infantil até o ensino médio. Mas depois o pastor Maximiliano, então, que é o capelão-geral da UBRA, ele seguiu como sendo o que a editora chamava de leitor crítico, né? Então, finalizados os textos, finalizados a apresentação dos... Né, a construção ali das questões, dos exercícios, das atividades, ele fazia então a leitura para ver se estava de acordo com o que nós pretendíamos, né? E claro, a editora fazia a leitura dela no sentido de ver se aquilo estava contemplando a legislação e o propósito também geral do trabalho de ser um material aberto nesse sentido. E todos esses objetivos foram graças a Deus, foram alcançados, né? O material está assim de primeiríssima linha, realmente, né, um material como nós nunca tivemos no nosso contexto de trabalho, e nós estamos ansiosos agora pelos volumes dos demais níveis.
Eu ia dizer que eu não vi o material final ainda, mas eu estou curiosíssima, porque eu acompanhei lá, eu soube, né, das tratativas todas lá do início, né, de quando se começou a pensar de montar esse material todo nosso. Depois, num dos encontros da Enel, eu conheci toda aquela estrutura do Positivo, e a gente não tem como negar, assim, ó, é muita gente trabalhando. Sim. E um material de qualidade, né? E fiquei muito feliz, assim, quando eu soube depois, né, que quando se definiu como seria feito, como iria andar esse projeto todo, de saber que nós faríamos um material bacana, com aquela qualidade, mas com pessoas... nossas produzindo conteúdo, né? Então, assim, ó, a gente fica muito feliz de ver, né, que esse material está saindo com uma qualidade incrível, mas com toda essa questão de formação, de pensamento cristão e tal, como a gente também pensa, né? E a gente já comentou outras vezes, né, que para os ouvintes aí, tu ser um professor de escola bíblica, falar sobre o amor de Deus, sobre os princípios cristãos, sobre teologia, na escola dominical, é muito diferente de a gente ser um professor de ensino religioso numa escola. Os desafios são enormes, são diferentes. Então, como é bom a gente saber que a gente pode ter aí um material de apoio que vai nos ajudando a trabalhar com esse público todo, mas mantendo, né, a fé, mantendo os princípios bíblicos, né? Então, assim, estou bem curiosa para ver esse material.
Nós temos hoje, isso é uma bênção e precisamos agradecer muito, né? Nós temos o privilégio de termos um material didático de ensino religioso produzido pela, digamos assim, hoje ela é a maior editora em termos de edição de material pedagógico no Brasil, né? É a editora número um em termos de qualidade, né? Sistema Positivo de Ensino é o número um em termos de qualidade, em termos de produção de material pedagógico no Brasil, né? E nós temos o privilégio de ter o nosso material de ensino religioso, então, com essa mesma qualidade. Aqui eu preciso fazer um parênteses, nosso, entre aspas, né? Uhum. Foi uma decisão que nós tomamos também, que, na verdade, o material, ele é da... Falamos em termos de propriedade, o material é da Editora Positivo, né? O que a editora fez foi contratar, né, o pessoal nosso para produzir o conteúdo. E isso também é interessante porque a editora tem um critério de seleção de autores para todos os conteúdos, português, matemática, história, geografia, né, que faz com que as pessoas tenham que se enquadrar nos padrões que eles exigem para que o material tenha a qualidade que tem, né? E esses mesmos princípios foram observados na seleção dos autores do material de ensino religioso. Nós indicamos uma relação de nomes, se não me engano, 15 nomes que nós indicamos, mas foi, o nosso trabalho parou aí. A partir daí, eles aplicaram um questionário, fizeram interações com essas pessoas, né? E a escolha, então, foi da editora, seguindo os critérios de seleção de autores que eles têm para a produção de qualquer material lá. Aliás, deixa eu, mais uma observação, né, que é importante. E eles ficaram surpresos, isso nós ouvimos várias vezes o depoimento deles, assim, e para nós foi uma alegria também ouvir isso, né? que elogiaram, né, assim, a qualidade do material produzido pelo nosso pessoal. E a gente percebe quando é um elogio assim, só por pro forma, né, ou quando realmente é um reconhecimento, né, e isso ficamos felizes com o bom testemunho que os autores do nosso material, né, eles deram, né, ao fazer esse trabalho lá.
Com certeza, acho que isso é super importante, né, e a gente vê essa parceria, né, da ANEEL com a Editora Positivo, que já vem de um bom tempo também, né, mostra a seriedade tanto da ANEEL quanto da editora. A Magali comentou sobre a gente conhecer, né, eu me lembro que eu estava nesse encontro do ANEEL também, né, quando a gente conheceu lá o espaço, né, da Editora Positivo, e ver esse reconhecimento, como você falou, né, essa seriedade em que a gente também busca trabalhar esses conteúdos e saber, né, que esse material vai ter um comprometimento, vai ter uma qualificação, porque também, né, passou por todo esse processo aí seletivo. Então, acho que isso é bem interessante, né? E tem o pessoal participando aqui com a gente, inclusive das escolas aqui na nossa interatividade. Ó, a Silvia Govert Volter está com a gente, ela que é da Escola da Redenção de Pelotas, também está ligadinha aqui. A Elisa Lattes, que também está com a gente, já teve aqui no Revista Kids, né? Ela bota: querido Nelci, um abraço carinhoso. Cheguei atrasadinha, mas estou aqui, não tem problema, depois fica tudo gravado, né? Pode acompanhar aí toda a programação completinha aí. Também tem mais recadinho, a Silvia antes tinha escrito: bom dia, que Deus continue abençoando a todas as escolas da ANEEL. A Jane Ribeiro também está com a gente, bom dia para todos. Simone Krieger Schuckel, não me lembro como Schuckel. Schuckel, bom dia, também está ligadinha aqui com a gente. A Lise, nossa colega aqui do Centro Administrativo, bom dia meninos, ela tinha dito antes, né? Bom dia também ao querido professor Nilci. A Patrícia Eber, também com a gente, de Guarujá, São Paulo, parabéns, escreve ela. A Claudete Koch-Jung, grande Clau, um beijo para ela, escreve: bom dia, meninas, na alegria do Senhor Jesus. Ela que é de Terra de Areia, né? Tá ligadinha aí na programação. A Lise antes tinha escrito: bom dia, minhas lindas, muito bom ter vocês de volta aqui no CA. Também a Maria Knevitz, bom dia meninas, tá ligadinha aí na nossa programação. Valério Carlsburg, também de Cerro Branco, aqui no Rio Grande do Sul assistindo. É o pessoal aí que tá participando com a gente na nossa interatividade. E claro, né, a gente tem que falar também sobre a celebração, a comemoração aí dos 35 anos da ANEEL. Eu acho que nada melhor do que o Nelci podendo estar falar hoje com a gente, porque o Nelci já está em algumas gestões aí na ANEEL, né, Nelci? Como presidente, duas ou três, além da diretoria, sim, né? Está integrando a diretoria.
Estou no conselho diretivo, ou diretoria, desde 2004. Né? Então, naquela primeira gestão, 2004-2008, eu atuei como... Porque o processo eleitoral funciona da seguinte forma: as escolas elegem um conselho diretivo, que é formado por quatro diretores de escolas, dois representantes de mantenedores, tem mais dois diretores de escola que são suplentes. Daí. E esses seis, então, conselheiros, né, quatro diretores e dois representantes de mantenedores, elegem a diretoria. Presidente, secretário e tesoureiro, dentre eles mesmos, né? Então, nesse processo, na gestão 2004-2008, atuei como tesoureiro, fui reeleito tesoureiro na gestão 2008-2012, só que ali aí nós tivemos, então, a perda, né, do professor Martin, que era o presidente da ANEEL na ocasião. Eu, então, enquanto ele estava ainda enfermo, acumulei ali as duas funções e auxiliando ele, já assumindo então algumas funções da presidência, né? Depois, com o falecimento dele na eleição que aconteceu, acabei entrando então, na presidência a partir de 2010, né? Então exerci a presidência ali 2010-2012. Na gestão 2012-2016 eu não integrei a diretoria, eu fiquei, mas fiz parte do conselho diretivo. E agora, então, na 2016-2020, voltei para a diretoria e na 2020-2024 continuo na diretoria. Então, estamos nessa caminhada aí. Mas falando da celebração, né, nós temos dito aí que a ANEEL tem recebido vários presentes, né, 2017 para cá. Naquele propósito de promover, né, trabalhar com a questão da unidade de ação, e o fortalecimento da profissionalização da gestão e fortalecimento da confessionalidade, Nós chegamos num momento que nós pensamos que nós deveríamos, então, produzir esses documentos norteadores, como nós, né, que eu já mencionei anteriormente. E, então, em 2008, nós organizamos um EGC com um objetivo, o de produzir criar um projeto político-pedagógico que servisse de modelo, de referência para as nossas escolas, porque esse era um dos documentos que as escolas com frequência solicitavam para a ANEEL, né? E aí nós tínhamos que fazer aquilo que também mencionei anteriormente, né? Pedia para uma escola, para emprestar para outra, essa função toda. Mas sempre com aquela perspectiva, né? Não é da ANEEL, é de uma escola. Então, resolvemos criar esse documento. E organizamos todo o evento de 2008 focado nisso, né? Vamos construir o nosso projeto político-pedagógico. E saímos de lá sem nada na mão. Saímos enquanto 2008 sem nada. Por quê? Nós nos demos conta que nos faltava material. Nós não tínhamos assim, um referencial teórico, o pensamento pedagógico luterano sistematizado de uma forma que pudesse subsidiar de forma adequada a construção de um projeto político-pedagógico. Então, aquilo ficou em stand-by por um tempo. E quando nós, então, pensamos, né, começamos a discutir a questão da reforma, né, já nesse contexto, surgiu a oportunidade de nós termos aí um palestrante, né, falando sobre a filosofia luterana da educação, sobre a pedagogia luterana. Né, já mencionei isso também várias vezes. Professor, doutor, na verdade, pós-doutor em educação, César Nunes, que ele é teólogo, filósofo, pedagogo, né? E ele, então, numa palestra em que ministrou para nós num Enel, ele fez uma rápida distinção entre pedagogia jesuíta, pedagogia militar e pedagogia luterana, isso em 2015, e nos disse: vocês deveriam valorizar mais a pedagogia luterana, né? A pedagogia de vocês. E aquilo ficou assim, né, uma luzinha piscando na mente aí do conselho diretivo da Enel. Por ocasião da organização do evento de 2017, nós estávamos realizando naquele período ali os encontros nacionais nos anos ímpares, né? E nós, então, tínhamos um Enel em 2017, nós convidamos o professor César Nunes, então, para falar sobre essa pedagogia luterana, né? Já que ele havia nos desafiado, né? Com relação a isso. E, então, convidamos, ele aceitou prontamente. E aí temos que dar crédito aí para o professor Valdemar, pastor Valdemar, da Editora Concórdia, porque a Editora Concórdia sempre foi uma parceira da ANEEL, estava envolvida no processo de organização desse evento, e conversando sobre isso, o pastor Valdemar perguntou a Neuci: será que o professor César Nunes não escreveria um livro sobre isso? Eu disse: mas é tudo o que nós estamos querendo, né? E aí então conversamos com ele, mandei um e-mail, né, na hora, o professor César Nunes, e ele prontamente aceitou. E aí começou esse processo de construção, então, do primeiro livro e de ensinar a todos, né? E aí nós, foi uma sistematização, né, da pedagogia luterana. E aí ele responde a pergunta ali, dizendo assim: mas existe uma pedagogia luterana? E ele diz: sim, existe. Se nós analisarmos todos os aspectos, né, envolvidos ali naquilo que foi proposto em termos de educação, a gente pode dizer que é uma linha pedagógica. E, depois disso, perguntamos para o professor César Nunes: e agora, como é que nós colocamos isso na prática? Então, surgiu o segundo livro, né, o Pedagogia Luterana, Dois Olhares. E esse material, ele foi fundamental para a construção, então, do projeto que nós foi concluído agora recentemente e que vai ser, digamos assim, entregue para a ANEEL hoje à tarde.
Olha!
Num evento que teremos às 17 horas.
Surpresa, Juliana!
Que legal! Olha só!
E esse é outro grande presente, então, que a ANEEL está recebendo, além do material de ensino religioso que já conversamos, que, né, tem gerado assim, muitas alegrias. Temos esse material. E aí, novamente, nós contamos com apoio técnico, que não podemos esquecer assim. Quando nós falamos em profissionalização da gestão, nós pensamos que isso vale primeiro para a ANEEL. Então, todos os projetos que a ANEEL se propõe a desenvolver, ela pergunta isso: qual é a forma técnica, a melhor forma técnica de fazer isso, né? Para não fazermos coisas assim, de forma amadora, né? Uhum. Então, nós precisamos, primeiramente, nos assessorar de profissionais, né, especialistas nessa área. Foi assim, então, com esse assessoramento do professor César Nunes. E agora, então, com o projeto Gestão para Indicadores, que está em andamento, é um outro, né, algo muito legal que vem pela frente aí, Mas o projeto político-pedagógico da ANEEL contou exatamente com isso, né? Com esse suporte técnico assim, especialíssimo, né? Dado por pessoas da Editora Positiva, que foram designadas para acompanhar o trabalho, e estão nos assessorando e finalizando isso. E entre eles está, então, o professor Flávio. Mas, de novo, né? Concluindo essa fala, é um trabalho que foi construído com essa assessoria técnica dessas pessoas da editora, que, de novo, são, né, estão à frente, né, sempre nesse aspecto de reflexão das questões pedagógicas, mas que também contou com pessoas da nossa igreja, educadores da nossa igreja, que integraram a comissão para ajudar em todas as reflexões desse processo. E aí foi finalizado o projeto. Aliás, importante também comentar, para ser da ANEEL, ele tem que contar com a participação das escolas, né? E esse é o projeto, então, que eu mencionei anteriormente, que de todos os que a ANEEL já propôs, foi o que contou com o maior índice de envolvimento das escolas, né? Durante o primeiro semestre, em plena pandemia, as escolas contribuindo com a organização desse trabalho, e muitas contribuições. Então, o que está naquele documento realmente é um reflexo do que as nossas escolas pensam, né?
Que legal, né? Que bênção. E não teve data melhor aí para a escolha da entrega desse material aí, bem, bem especial mesmo. E até a Elisa colocou aqui nos comentários também, a Elisa Light, que olha aí que bacana, escreve ela também, o Jonathan Heidman Santos, da Congregação Paz de Capitão Leônidas Marques, né, no Paraná, está acompanhando aí a programação. Também tem recadinho aqui no YouTube da Rádio CPT, o pessoal vai interagindo aí com a gente, a Tati Erdman também com a gente.
A Elisa escreve isso, né, porque passamos ano de 2019, foi um ano, assim, complicadíssimo para nós, professores de ensino religioso, porque nós precisamos readequar muitos dos nossos documentos dentro das escolas, de acordo com nova BNCC, e, enfim, reestruturar tudo isso. Então, Elisa era uma das minhas parceiras ali, que eu ligava para ela, Elisa, será que a gente pode? Pode, pode, então vamos lá. Então, é legal, né, professor, a gente vê isso, assim, a felicidade que nós, educadores, conhecendo todo esse complexo que é a educação e toda a sua gestão, que não é tão simples assim, né? A gente vem assim, às vezes as pessoas nos veem como, ah, tá, os luteranos, né? Onde tem uma igreja tem que ter uma escolinha, né? E aí parece que vem ainda aquela carga assim de que é simples a coisa, e não é simples, né? Nós temos pessoas extremamente competentes dentro disso, formações, nós professores de ensino religioso, hoje nós estamos em um processo contínuo de formação, a gente precisa ter um entendimento muito maior do que de repente há alguns anos atrás tínhamos, porque nós precisamos contemplar muitas coisas. Então, a gente fala que parece, né, ah, legal, um documento, mas é um documento muito, muito importante dentro de uma escola.
Gente,
né?
Vocês não têm noção, organizar um PPP dá um trabalho.
Muito.
É um trabalho,
muito, né? Então,
que
a gente ter
essa
oportunidade de ter algo assim, como a gente fala, muito norteador, parece uma coisa estranha, mas é porque nos orienta demais, né? Ao fazer o correto, ao ser mais tranquilo esse processo de aprendizagem, né? Então, é muito bom, gente. É um grande presente que a ANEEL tá recebendo e nos proporcionando.
Tem uma pergunta sobre isso, professora. A gente tendo esse material todo aí produzido, né? Tanto do PPP e os livros, todo esse material. Isso vai ficar para as escolas confessionais nossas? Isso vai ficar como sugestão? Ou todas vão ter que incluir e seguir e usar esse material? Porque eu pergunto assim, porque eu sei que existem, né, outras denominações religiosas que têm também as suas escolas confessionais, e que existe assim aquele material que todos têm que seguir porque faz parte da confessionalidade da escola. Qual que vai ser a orientação, qual será a orientação assim, para as nossas escolas? Todas deverão se adaptar e seguir esse material, ou vai ficar como sugestão?
É uma pergunta interessante.
Perguntinha difícil, né?
Colocar
na berlinda.
Não tenho a resposta para isso. Mas eu, antes de responder essa pergunta, quero ainda fazer um complemento na questão anterior, sobre a construção desse projeto político-pedagógico. Né? Essa comissão, né, que foi constituída, então, que que conta com duas pessoas, três pessoas, na verdade, mais, atuando mais diretamente lá, da Editora Positiva atuando mais diretamente, mas aí mais duas assessorando também, além das três educadoras que foram do nosso contexto, né, que fizeram parte da comissão. Eles receberam o material de estudo, né? Então, todos receberam os exemplares dos dois livros, né? Dos dois livros, esses do professor César Nunes, e também do livreto Documentos Norteadores. E nós ficamos muito contentes com os depoimentos e testemunhos que essas pessoas de fora do contexto da igreja deram a respeito do material. Né? O professor Flávio, por exemplo, que é o que principalmente atuou com esse processo, ele disse: professor Nunes, vocês têm tudo pronto aqui. Né? O projeto político de vocês está aqui. E nós pensamos assim, bom, era isso que nós queríamos lá atrás, né? E foi muito legal esse testemunho espontâneo dele com relação a isso, né? E também com o encantamento dele, que apesar de ser um educador, ser uma pessoa, me foge agora, se assim, ele tem doutorado, mestrado, com certeza, na área educacional, né? E claro que ouviu falar sobre o movimento da reforma, mas com essa propriedade que está colocada nesses dois materiais, ele não, né, não tinha tido essa oportunidade de fazer, até porque não existia material nesse formato. Então, esse testemunho é interessante, né, que indo para fora da igreja, esse contexto. Esse é um aspecto. Mas, não querendo fugir da sua pergunta, mas, sobre a questão de como é que se coloca para as escolas. A ANEEL não tem, ela não pode impor, né? Ela é uma associação, então ela propõe, claro que algumas coisas, as escolas se submetem quando elas se filiam, né, a ANEEL. E um dos aspectos é ser uma escola confessional luterana, né? Mas, além disso, a ANEEL pode propor, né? Então, nós não temos como dizer assim, ó, todos têm que usar isso aqui. Mas nós trabalhamos numa outra perspectiva, né? Nós estamos na perspectiva de que não que as escolas tenham que fazer, mas que elas queiram fazer, queiram usar esse material. Então, para que as escolas queiram, né, é preciso que o material seja de excelente qualidade. Então, a gente tem essa preocupação de fazer a coisa da melhor forma possível, de envolver as escolas no processo, né, ouvindo elas o máximo possível. Sobre o outro projeto que eu mencionei rapidamente, a gestão por indicadores, nós iniciamos ele de uma forma, ele não evoluiu, nós fizemos uma reformulação, né, ouvimos as escolas, fizemos uma reformulação, ele não evoluiu, nós fizemos uma terceira escuta das escolas, né? Ó, pessoal, o que está acontecendo? O que, que nós estamos errando, que a coisa não está andando? Né? E agora ele está fluindo. Então, a partir do momento que acontece isso, tanto o processo ganha em qualidade, como ele ganha nesse sentido de as escolas quererem, né, usar, porque é algo que elas ajudaram a produzir. Né? Uhum. Então, nós esperamos que... Aliás, eu diria assim, olha, a escola que não utilizar vai perder. Uhum. Né? Vai deixar de usar um material de excelente qualidade. Né? Então, vamos trabalhar sempre nessa perspectiva. Como nós temos, por exemplo, todos sabem, né, que a Editora Positivo é a editora que é o sistema de ensino que a ANEEL recomenda para as escolas, mas ela não tem como dizer a todos que todos se associem, né? Todos conveniem, né, ao SPE. Agora estamos num processo de crescimento dessa situação de convênios, né? E nós temos, respeitando a liberdade das escolas, mas a gente tem a expectativa de que um dia, quem sabe, todas as... Hoje, 20, das 39, 27 são conveniadas, né? E esperamos que mais adiante aí todas sejam.
E como esse material todo, tanto o PPP quanto os livros, enfim, como é que isso está sendo ou vai ser apresentado aos professores, às escolas? Vai existir, assim, tipo um Enel em que a gente vai falar sobre isso, ou isso vai ser feito assim aos gestores e aí cada gestor vai fazer o seu plano, vai dar
a gente já dá o hashtag, fica a dica que professor gosta de uma coisinha assim, do juntamentinho, né, uma lembrancinha aí, ó. Gente, eu não podia perder a oportunidade, tô com ele aqui, então, né. Bora lá, Nel.
Os livros, né, eles foram então apresentados no Enel de 2017 e no Enel de 2018. E, aliás, quem participou, participou desses encontros os ganhou lá.
Os livros do César Nunes, né? Sim, maravilhosos.
O Ide ensinar a todos e o Pedagogia Literando Dois Olhares. Inclusive, a possibilidade de conseguir o autógrafo do autor lá. Né?
É.
Lá
no, a gente tem legal. Na editora Concórdia, né, pessoal? Isso. Os livros estão lá, vale a pena. Vale
recomendadíssimo.
A pena.
E aí também precisamos fazer dar esse crédito, né? Eu mencionei antes a questão do pastor Valdemar, que deu a ideia do professor César Nunes, que é meu primeiro livro. A editora Concórdia, de certa forma, foi quem viabilizou, né, esse processo, porque havia um investimento a ser feito, que a ANEL, né, um valor que a ANEL não dispunha. Então a editora fez esse investimento e, felizmente, assim, não sei como é que está o segundo livro, mas o primeiro logo se esgotou, né? Tanto que teve que ser feita uma segunda impressão ali de mais uma. Daí a ANEL custeou a segunda impressão de mais 500 exemplares, se não me engano. Mas então, assim, os livros, né, E de Ensinar a Todos e Pedagogia Literária Dois Olhares, né, estão disponíveis, né, através da Concórdia, que até fez um combo no final do ano passado. Não sei se ele continua valendo lá, né?
Eu até entrei há pouco aqui para ver se a gente estava com combo ainda.
Mas, de toda forma, é um material que, independente lá do valor, ele já, o valor original dele valia muito a pena, né? Na faixa de R$25 era cada um, né?
O segundo tá R$20 lá na editora, é um preço assim, super acessível.
De novo, pela qualidade do material, né, pessoal, vale muito a pena. Mas esse é um material que está disponível para aquisição via editora. O projeto político-pedagógico, ele vai integrar a segunda edição desse livreto Documentos Norteadores. Né? Uhum. Não totalmente, porque quando nós entrarmos lá na questão dos componentes curriculares, né? Esses são, sei lá, 200, 300 páginas ou mais, eu acho. Então, isso não possa estar lá de forma impressa. Mas, enquanto isso é um projeto que deve acontecer aí nos próximos anos, não está previsto o lançamento dessa segunda edição de imediato, mas ele vai ser disponibilizado. Quando eu digo que hoje ele vai ser entregue, né, ele vai ser disponibilizado via PDF para as direções das escolas, né, e aí quem quiser então fazer uso vai estar disponível para leitura, estudos e, né, para já uma expectativa assim de revisão, né? Muitas escolas já disseram, né, que vão fazer a revisão do seu projeto político-pedagógico a partir deste, né, e vai ser publicado aí. Então é a ANEL que está de aniversário, mas a ANEL que está dando presente, né? Está entregando para as associadas esse presente, que é um sonho, como eu disse anteriormente, né, que começou a ser sonhado em 2007, né, e que nós achamos que materializaríamos ele no encontro de 2008, né? Mas 12 anos depois, tá aí.
Mas Deus sabe o que faz, né? Mostra os caminhos e todo esse trabalho aí que pôde ser feito junto com os professores, né, com as pessoas envolvidas, né? Acho que isso aí é uma bênção, com certeza, né? Acho que a ANEL ganha, os professores ganham, né? Os gestores, as escolas. E é bem por aí, ó. E tem vários recadinhos chegando. A gente, infelizmente, né, vamos ter que ir encerrando o nosso programa de hoje. Já são 11h40. A Ivone de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, tá ligadinha aí com a gente. Escreve: bom dia, Deus abençoe a educação em nosso país e as nossas escolas confessionais. Colocou coraçõezinhos, amém, aqui no nosso CPT Zap. E também tem recado no Face, né? No YouTube eu acho que eu li, né, da Patrícia Erman. Ela também colocou parabéns para a ANEL, que Deus continue abençoando. E a Elisa Lights, que voltou ali e escreveu, né? Você tinha comentado ali, exatamente, Cintia, o ano inteiro reestruturando os planos.
Sim.
Lembrando aí,
isso,
né?
Isso é muito importante, né? Um trabalho muito importante. E foi um trabalho, assim, muito legal, porque nós, estruturando aqueles documentos, a gente se insere mais ainda do conteúdo e do que a gente precisa fazer na escola. Então, foi cansativo, mas foi importante. A Elisa Teskfeld, uma volta aqui, deixa eu abrir antes de ler aí. Tive a experiência com o ensino religioso quando lecionei durante um ano em Imperatriz, no Maranhão. Olha que legal. E alguns anos atrás, na escola luterana. Infelizmente, a escola fechou, mas foi maravilhoso. Tive turmas desde a alfabetização até a oitava série. Que legal, ó. Tá vendo, Elisa? Mais um plus teu. Mais uma...
Viu?
Tá vendo? Essa menina é muito
boa. Que legal.
Boa. A Márcia Pietri está aqui com a gente. Bom dia, da Congregação São João de Rio Grande. Um beijo para ela. É, eu disse que eu ia lá, né? Mas o marido foi, tá? Porque ele está em Rio Grande, ele está indo na congregação lá. O Henry Hopke diz assim: bom dia, gosto de ouvir este programa. Que amor, que bom que você gosta de ouvir. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa.
E a Vila Adri... Nova do Bananal.
É, olha aí, que legal. E a Adriana, ela volta aqui: parabéns, Anel, muitas bênçãos. Amém. Isso mesmo, muitas bênçãos. E eu vou dizer para vocês uma coisa para finalizar aqui minhas conversas sempre. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre educação cristã e principalmente sobre escolas confessionais, né? A gente reforça muito, né, Magali, né, Lu, aqui no programa. Escolham com carinho e sabedoria a escola dos filhos de vocês. Gente, isso é muito importante para o processo de aprendizagem. Muito, muito. Se você tem uma confessionalidade, se tem um entendimento, né, nas questões educacionais, visita a escola, vai lá com carinho, visita aquela escola, pergunta como que funcionam as coisas, olha ao redor, porque o teu filho, que é o teu presentinho de Deus, ele vai ficar ali durante muitos anos da vida dele.
É verdade.
E com aquelas pessoas ele vai aprender muita coisa, agregar muita, muita sabedoria ali. Então, assim, ó, escolham com carinho as escolas de vocês, né? A Nel tá aqui para mostrar para vocês essa oportunidade de tantas escolas, né, que levam essa educação de qualidade, essa educação cristã, confessional. Então escolham com carinho sempre a escola dos filhos de vocês, né? Eles merecem, vocês verão que os frutos serão muitos.
É importante para a formação, né? Para o caráter, para o desenvolvimento e tudo mais. Então acho que é boa dica aí. Hashtag fica
minha dica, né? Se quiserem ir para mim, escola, agradeço, né? Ali em Canoas, Concórdia. Diri, beijo.
De Concórdia,
Diri,
para Concórdia, querido, né? Meu filho. É. Diretor do Concórdia lá de São Leopoldo também.
Se tiver no meio do caminho de São Leopoldo e Canoas, tem que
ser. Isso mesmo, tem que ser nos nossos Concórdias lá.
Tá certo. Nelcy, mais uma vez, agradecer aí pela sua participação aqui com a gente, né? Que Deus continue lhe abençoando a Anel nesses 35 anos e por muito mais, né? Toda a equipe que trabalha nisso, porque a gente sabe que tem toda uma equipe muito dedicada, comprometida, e que seja sempre, que Deus sempre abençoe o trabalho de vocês.
A Elisa, professor Nelcy, está mandando um recadinho aqui direto no meu WhatsApp. O professor Nelcy foi meu diretor em Estância Velha quando eu era orientadora. Olha aí, que legal, viu?
Boas lembranças.
Boas lembranças.
Tive o privilégio de fazer uma caminhada com a Elisa lá. Foi um presente de Deus para nós, né? O tempo que ela pôde estar conosco lá. Além de agradecer a oportunidade mais uma vez, só compartilho mais um detalhe aí da caminhada que nós fizemos essa construção do projeto político pedagógico. Nós, para envolvermos as escolas, organizamos elas em três grupos, né? E aí, de uma situação muito despretensiosa, surgiu uma oportunidade, um testemunho muito interessante. Nós estavam os grupos formados, as 39 escolas divididas em três grupos, e como é que vamos chamar esses grupos? Ah, vamos chamar Escritura, Gratia e Fide, né? E hoje existem esses três grupos. E aí nós, num evento lá, numa reunião da comissão, com as pessoas do Positivo, uma das pessoas perguntou assim: mas o que são essas palavras aí, né? Pastor Nelson, me chamam de pastor, né? E aí, né, todo um prato cheio para nós falarmos, né, do cerne, né, do centro da mensagem evangélica a partir desse tripé aí, né? Então, até nisso, a gente tem a oportunidade de estar levando, né, a nossa mensagem adiante e dando nosso testemunho. Queremos que a Anel se constitua cada vez mais em bênção para as nossas escolas. Temos um outro aspecto assim, que se concretizou. Lá em 2004, nós sonhávamos com as escolas atuando de forma unida, para que nós dizíamos o seguinte: pudéssemos ter força junto aos fornecedores, aos prestadores de serviço, para que eles assessorassem as nossas escolas de uma maneira melhor e dessem apoios, né, mais interessantes. Isso hoje está se materializando em torno da Editora Positivo, que é assim, uma instituição, apesar de ser laica, né, com um conjunto de valores muito com muita afinidade, né, com a nossa realidade de escola, de instituição confessional cristã. Então, nós caminhamos juntos assim, de forma muito tranquila. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e que Deus continue abençoando aí a ANEEL.
Amém, amém, amém. Gurias?
Ah, eu queria deixar um obrigado enorme por todas as informações que tu trouxeste pra gente, pelos presentes todos, né, que tu também nos colocou. E eu queria deixar, gurias, um beijo bem grande pra Marli Lepkuchen. Ela sempre que pode assiste o CPT Kids.
É verdade.
E ela foi, assim, o contato dessa semana pra gente poder agendar com o pastor. A gente sabia, ela me disse, o dia está corrido em função do aniversário. Então,
beijo
grande, Marli. E agradecimento por, né, ter tirado um tempinho desse dia para poder conversar aqui com a gente.
O agradecimento é nosso, Marli. Sem ela, né, eu fica... capenga, né?
Para quem não sabe, para quem não conhece, a Marli é a diretora executiva da ANEEL, né?
Porque nós temos o conselho diretivo, né? Que eu mencionei anteriormente, que é um trabalho formado por pessoas que fazem um trabalho voluntário, né? E a Marli, então, é a nossa diretora executiva. Nós pensamos e ela trabalha.
Tá certo. Grande beijo para a Marli também. E também agradecer por isso, né? Tirar um tempo aí nesse dia tão especial aí da ANEEL para estar aqui com a gente. E sabe, né, que as portas e microfones da rádio estão sempre à disposição, viu, Nancy?
Deixa eu fazer uma correção, né? Não que a Marli não pense também, porque as contribuições dela são fundamentais para o andamento desse trabalho.
Tá certo.
Obrigado, Luana. Um abraço. E...